agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro.
Salve, salve, meus queridos! O Toca Dicas está de volta para o terceiro episódio e para perturbar a sua cabeça. Nossa missão é acabar com o seu tédio enquanto você lava a louça. Eu sou o Vitão e eu estou aqui com ele, o homem no qual foi baseado o algoritmo do Google, um verdadeiro Indiana Jones musical, nosso querido Nustrink. Salve, salve, Nustrink!
Salve, salve, todo mundo, meninos e meninas, meus camaradas, senhoras e senhores. Vamos de música.
Vamos de música. Hoje eu queria mandar um salve para uma galera aí que tá compartilhando o feedback com a gente, né? Lembrando que o Toca Dicas no podcast, na verdade, é uma versão em podcast do canal que existe no Instagram, que é tocado pelo nosso Nustrink. E lá ele tem recebido bons feedbacks. Manda um salve aí, querido Nustrink, de quem, pra galera que tá compartilhando aí uns feedbacks contigo.
Pô, queria mandar um salve aqui pra galera que tem dado uma força grande aí pro canal, tem ajudado a divulgar, replicar, dando ideia, assim, pro Marasquim aí, grande DJ de rock, toca, manda muito black também, ritmos variados aí, DJ de Brasília, que sempre faz a alegria das festas aí, quando podia fazer festa, né, tá voltando aos poucos. É o pessoal do Criolina também, que interagiu com a gente, o Pezão, o Ops, assim, mandar um salve aí especial também pros grandes Bid, que é o um produtor veterano aí de São Paulo, fez Afro Cibederlia, que é uma pérola da nossa música, né, do Chico Sainz Nação Zumbi, produziu o disco Javan, que é com músicas do Javan em reggae, né, e pintou por lá também, o Zé Ricardo, que é uma sumidade também, o cara é curador do palco Sunset, do Rock in Rio também, teve por lá. Mandar um salve pra eles aí e agradecer aí aos craques que estão batendo uma bolinha com a gente também.
Muito bom. Vou mandar um salve também pra galera da Escola de Música Rafael Rabilo, nosso clube do choro aqui em Brasília, que também tem dado um feedback bacana aí pra gente. Tem falado aí, tecido alguns elogios sobre o nosso programa de música e sobre o perfil no Instagram. Mandar um abraço aí pro DJ Vini Grisa também, que é um cara lá do clube do choro e que também é DJ, que é um cara bem foda. A galera do Quase Choro também. E mandar um salve pro Daniel Leal, que toca uma fazenda que produz lúpulo para cerveja e me mandou mensagens dizendo que o podcast estava muito bom. Então, um salve para você, Daniel, aí no interior de Goiás, que escuta o nosso podcast enquanto produz cerveja. É isso nos Trinks e é isso, meus amigos. Como vocês sabem, no nosso podcast, o Nos Trinks cria uma playlist e deixa ela ali no perfil no Instagram por uma ou duas semanas para você poder ouvir antes de participar do nosso programa. Tem gente que gosta de ouvir a playlist do Nustrink antes do programa e tem gente que gosta de ouvir depois do programa. Fique ao seu bel prazer de como você quer proceder aí na nossa programação. Bom, se posicione então confortavelmente na frente da sua pia cheia de louça suja e pode começar a lavar pratos e copos, porque está começando o Toca Dicas. Solta a vinheta.
Toca Dicas!
Bom, Nustrink, fiz uma análise aqui da sua playlist e vou te fazer um elogio, cara. Uma música conversa muito bem com a outra. Eu tô impressionado, suas playlists são fantásticas. Nessa playlist, que é o Samba Nustrink 2, você abre com a Elza encarnada no poder e fecha com um cara que é um compositor de uma das músicas do disco dela, da Mulher do Fim do Mundo. Me parece que a Elza, entre os muitos feitos da carreira dela, ela inaugura ou passa a representar um tipo de som brasileiro mais pesado com esse disco, um samba com guitarras e baixos pesados ali, talvez um heavy samba. Me fala um pouco de Mulher do Fim do Mundo, de onde que a Elza tirou esse peso todo pra música dela?
Sim, esse disco Mulher do Fim do Mundo, né, que é o disco que tem uma música que abre a nossa playlist, né, pra foder, é um disco de 2015, né, é um disco que foi aclamado, muito aclamado, né, da Elza, ganhou um Grammy Latino em 2016 como melhor álbum de MPB. E na verdade, você falou heavy samba ali, ele foi apelidado até pelos produtores do disco como punk samba.
Punk samba, gostei.
É um termo bem diferente, né? Na verdade, essa parte mais pesada que você se refere, ela vem de uma moçada da pesada ali de São Paulo, que talvez seja um dos mais responsáveis pelo movimento criativo aí de música brasileira, né? Mais contemporânea que a gente tem nos últimos 20 anos ali, mais ou menos, 15, 20 anos, né? Uma galera que faz um samba torto, mistura muita guitarra, bebe muito no samba, tem muita influência também de música africana, de terreiro. É o pessoal do Metametá, mas que na verdade eles se confundem, eles são amigos que um participa de discos solos do outro. Os principais grupos deles são o Metametá e o Passo Torto, né?
Guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar.
Para entender essa música, esse disco que abre a nossa playlist, é fundamental entender que tem por trás deles, enfim, desse discaço aí, que já nasceu como clássico, né? Um clássico do presente. É fundamental entender o som que eles fazem, né? O Kiko Dinucci, o Rômulo Frois, que é um grande compositor, já gravou com a Mariana Aydar, já fez show com a Adriana Calcanhoto, tem um tributo ao Nelson Cavaquinho, é sensacional. Ele seria uma espécie de Nelson Cavaquinho versão 4.0, então.
Bacana, bom,
Ele é um
bacana.
cara, bebe muito naquela linha do Nelson Cavaquinho ali, da melancolia, das letras tristes, mas aí ele acrescenta, né, a roupagem moderna, eles botam umas batidas eletrônicas, uns sintetizadores às vezes, eles brincam muito com isso. No caso do Metá, né, que é um grande grupo aí deles, de alguns deles, né, do Kiko Dinucci, Thiago França, que a gente já falou aqui, né, no episódio da Bahia, e com a Jussara Marçal, que é uma cantora excepcional, assim, sucesso de crítica total. Eles fazem esse. É muito engraçado que eles fazem uma espécie de rock sem guitarra. O violão do Kiko Dinucci é muito. O violão ali virtuose, né? Ele é uma batida bem característica. Eles têm uma pegada instrumental muito grande também. Também se vê aí representada, né, pelo saxofone do Thiago França. A voz muito marcante da Jussara Marçal. Conheçam o Metametá,
Eu acho
por favor.
interessante no Metametá que eles são um grupo, pelo menos assim, do que eu vi até agora, assumidamente de terreiro. Quando eu digo assumidamente de terreiro, é o seguinte: Metametá é um nome, é uma expressão iorubá que significa três em um. A música deles também tem muito dessa influência iorubá e da influência da música de terreiro, né? É quase uma macumba moderna, uma mistura do jazz com as músicas de terreiro, com os tambores africanos. É uma coisa linda o que eles fazem, né? Trazem o samba.
É isso.
Então, é realmente um trabalho fantástico, o trabalho do Metametá.
Eles unem os dois de uma, assim, você não vê mais samba ou mais rock ou mais essa pesada pegar. É tudo junto, né? Ao mesmo tempo, assim. É um rock sem guitarra mesmo, né? Muito doido, até difícil de explicar. Eles têm. Todos os três discos deles são primorosos, com destaque para os dois últimos aí. Quem quiser ir atrás, o Metal Metal de 2012, que na minha preferência é o melhor, e o MM3, que já tem um tempinho até, 2016, 4 anos que eles já lançaram. São discos fundamentais para entender qual que é esse som que fez reinventar a carreira da Elza Soares. Eu já conhecia eles todos, pelo Pastor também, que é um trabalho excepcional deles, que também tem o Rodrigo Campos, que é um cara bem parceiro deles, que tem uns discos de samba tortos, assim, sensacionais. O último dele, de 2018, Nove Sambas, pô, rendeu muita crítica positiva aí. Mas quando, enfim, surgiu, né, no mercado esse disco da Elza, fiquei me perguntando o que é que vai vir daí, né? E ela abraça, né, com toda a nobreza dela, né, da rainha Elza, enfim, de peito aberto, ela se coloca totalmente, assim, sabe, para compor com a moçada, né, com a molecada. E, enfim, já vi até o Dinucci dando entrevistas a respeito, que eles, enfim, queriam saber qual que tinha sido a recepção delas, né? Ela sentou com todo mundo, foi pegar as letras, e, assim, é um trabalho primoroso, assim, né? Um dos melhores discos de música brasileira aí da última década, e pode ir até mais para trás aí, se você quiser.
O trabalho da Elza é maravilhoso, fantástico.
Não, só queria complementar que essa parceria deles, né, ela seguiu no próximo disco um disco que veio depois, né, da Elza, né, o Deus é Mulher, que foi uma parceria ali, no Deus é Mulher tem até batida de funk, aí eles vão até mais além, assim. Nesse primeiro, nessa primeira parceria deles, é mais o samba torto mesmo ali, né?
O Deus da Mulher é como se fosse uma continuação de Mulher do Fim do Mundo, você enxerga como um trabalho contínuo, de uma mesma linha produtiva?
É isso. Eles mantêm as mesmas bases. Eu prefiro, acho que muita gente também, Mulher do Fim do Mundo, porque foi o disco mais novidade, assim, era mais novidade quando surgiu. Assim. Eles testaram uma parceria ali que nunca tinha sido provada antes. No Deus é Mulher, eles fizeram mais experimentações ali, como já estava falando, mas o Mulher do Fim do Mundo acho que é mais uma obra, assim.
O nível
de qualidade alta continua no Deus é Mulher, mas...
Nessa onda de samba trabalhado diferente, de um samba que não é feito, talvez, de maneira tão tradicional, você colocou na sua playlist uma banda chamada Fino Coletivo. Dentro do Fino Coletivo tem um cara chamado Vado. Explica pra gente o que é o Fino Coletivo e quem é o Vado.
O Fino Coletivo, pô, é daquelas bandas, daqueles artistas que eu acho que quem gosta, assim, até se pergunta, né? Por que que eles têm tão poucos discos aí, né? Assim, o pessoal que gosta sempre quer mais, assim, é o meu caso, assim. Eu acho o Fino Coletivo... Assim, uma das melhores, principais experiências que tiveram na música brasileira aí, nos últimos 30 anos. Eles têm esse nome porque é um coletivo de compositores, alguns cariocas e alguns nordestinos, que se juntaram a amigos para fazer um trabalho juntos. Todos eles são compositores e todos eles cantam. É bacana demais isso. Todos eles participam. O Vado talvez seja o mais, né, assim, que ficou mais conhecido deles. Ele participou do primeiro disco ali do Fino Coletivo, né? É o homônimo, né? Fino Coletivo de 2007. Ele saiu depois, foi fazer carreira solo. A carreira solo dele é mega produtiva. O cara é uma espécie de Caetano, sei lá, de Jorge Ben dos tempos de hoje. Assim, impressionante. Ele grava praticamente um disco por ano. Assim.
Da carreira solo dele, ele ganhou o prêmio Pixinguinha, não me lembro em que ano. Com a grana do prêmio, ele produziu o disco Atlântico Negro. E nesse disco, ele faz uma parceria, que pra mim é um tanto quanto inusitada, que é com o escritor moçambicano Mia Couto. Eu sou muito fã da literatura do Mia Couto. E aí o Vado fala que achava que acredita que a literatura do Mia Couto é uma literatura muito musical, texto muito musical. E aí ele ligou pra editora do Mia Couto e o Mia Couto acabou topando. Então tem algumas músicas ali que ele usa trechos dos livros do Mia Couto nesse disco, no Atlântico Negro. Me fala um pouco mais do Vado, assim, ele é um cara de Alagoas, se eu não me engano, é isso, né? Alagoas. Ele tem uma relação com Zé Cabaleiro, que é um cara fantástico, que é um maranhense, eles têm uma relação?
Passarinho Verde te contou aí, né? O Vado, na verdade, ele é catarinense, é radicado em Maceió. É até bem curiosa a história do Vado, porque ele começou a ser mais, chamar atenção aí, talvez. Ele sempre teve o trabalho dele muito bem reconhecido, mas ao mesmo tempo ele sempre foi aquele cara distante dos grandes centros, Rio e São Paulo, e fez questão disso, assim, né? um dos grandes compositores aí da nossa música brasileira, da nova música brasileira aí, né, final da década de 90 pra cá, mas ele sempre fez questão de continuar lá no Maceió, levando a vida dele, e mais assim, recentemente assim, né, dos anos 2010 pra cá, ele começou uma parceria muito legal com Zé Cabaleiro, né, que também vem com uma música aqui na nossa, nossa playlist.
Cantando, né? Tá cantando um samba super tradicional na playlist, né?
Isso. O Vado, ele aparece aqui com Tarja Preta, que é uma das músicas mais interessantes dele. Já foi gravado por outros também. E é engraçado, tem o Vado, pra vocês terem uma ideia do quão produtivo ele tem 10 discos de estúdio. Os 3 primeiros dele eu gosto bastante, assim, ele ainda tava muito nessa veia do samba ali diferentão, misturado com rock, outras coisas, que é totalmente aqui a vibe, né, da nossa playlist. E tem um DVD que ele gravou recente, né, que é uma das últimas gravações dele, em que tem uns depoimentos de alguns artistas, produtores, que o Zé Cabaleiro aparece contando que ele tava passando férias naquela região de São Miguel dos Milagres ali, Porto de Pedras, né, quem não conhece, por favor, conheça, praias lindíssimas. Isso, e ele tinha filhos pequenos, né, na época ali, e quando ele tava voltando num restaurante Maceió, trombou com o Vado. Eles não, enfim, não tinham, nunca tinham se falado, assim, pessoalmente. E o Zeca Baleiro já era fã do Vado e ele tava escutando muito o Vado nessa época. E os filhos dele escutavam muito em casa e sabiam as músicas de trás pra frente. E aí, quando viram o Vado, ficaram super nervosos, falaram, papai, quero ir lá ver ele. E o Vado ficou desconcertado, porque ele, assim, o Vado sempre caminhou pelo underground, pela coisa do independente, né, do músico independente ali, nunca foi do mainstream, sempre fez questão de manter assim, essa peixe aí. E aí ficou super, né, ali, assim, sem reação e tal. E aí, dali, eles já estabeleceram uma relação. O Vado já fez uma música pro Zé Cabaleiro, né, que chama-se Zais, enfim, e eles já tocaram juntos, tem um DVD do Zé Cabaleiro que eles gravam um extra lá, uma música de extra, e o Vado vale a pena muito conhecer, gente, tem um disco dele que eu acho melhor, é o Samba 808, acho que ali ele é um cara muito inquieto, que é muito volume de informação, de música, ele tem um disco só de rock, tem um de mais música africana, que nem você falou, e Samba 808, ele chama Chico César, chama o Marcelo Camelo e Amado Magalhães, enfim, tem várias participações, o próprio Zé Cabaleiro tá nele, com uma música em si próprio, enfim, vale muito a pena conhecer o trabalho do Vado também, que começou lá com o coletivo.
Sim, fantástico, fantástico, fantástico.
Ah, Vitão, e o Zé Cabaleiro, pra quem não tá muito ligado, ele também, ele gravou muitos sambas na carreira dele.
Gravou,
né?
Muito parceria com o Zeca Pagodinho.
Exato, o samba do Approach, né, em 99, no disco Vou Embolar. Tem uma música muito interessante também dele, que é a do Kid Vinil, num disco dele de 97. Ele tem sambas gravados também, né? Uma primeira momento, acho que todo mundo fica preso àquele termo que eu não gosto de falar, que é MPB, que eu acho pejorativo, que limita um pouco, né, o artista, né? Mas o Zé Cabaleiro é um artista muito versátil ali, né? Caminha por muitos caminhos, né?
Eu acho que essa versatilidade dele tem muito relação também com a origem dele. Ele é um cara lá de São Luís, cresceu no centro histórico de São Luís, que na época que ele cresceu era uma religião mais abandonada do que é hoje, assim, hoje ainda o centro histórico de São Luís pode ser um local meio complexo, pra você andar às vezes à noite, que é muito grande, tem um certo abandono. O apelido dele, se eu não me engano, vem porque a família dele tinha uma espécie de bar ou de restaurante, e ele vendia balas e doces ali pela rua quando era moleque e acabou virando o Zé Cabaleiro. Já fui a alguns shows dele em São Luís, é uma coisa fantástica. E ele traz essa versatilidade de não estar só realmente ali no que se convencionou chamar de MPB. Ele faz um samba, ele faz outra coisa, e traz todas essas influências que ele adquiriu ali nessa vivência dele em São Luís, que é um centro cultural muito forte, com muitas influências musicais. No centro histórico de São Luís você encontra tambor de crioula, você encontra as serestas, você encontra o samba, o reggae. Então você
famoso
sempre tem...
Famoso pelo reggae também, né?
Sim, muito famoso pelo reggae. E lá você tem uma influência muito... Você tem esse tipo de coisa na rua. Durante a semana você encontra esses eventos em São Luís. Então é uma experiência muito rica que ele traz pra dentro da musicalidade dele, né?
Pessoas dançam reggae na rua, né? Em São Luís, né?
Dança reggae...
Acho muito legal isso.
Não é isso. Um reggae sozinho. Bom,
isso.
Chegou o momento do nosso peixe fora d'água nessa playlist. E depois de fazer uma longa e intensa avaliação, eu escolhi a banda Ed como o peixe mais fora d'água. Talvez, além da banda Ed, eu acrescentaria a Karina Burr também, como talvez aí, pra mim, os mais peixes fora d'água dessa playlist.
Sapato, bico fino, paletó de linho, um grande baile eu vou dançar. Betinha, vem cá. Vem cá, lalaia. Sapato, bico fino, paletó de linho, o grande baile eu vou dançar.
A banda Ed, pra quem não conhece, eles são um dos integrantes do famoso movimento Mangue Beat, né? Que é um movimento cultural ali, né? Artístico, que sacudiu Recife, Barra Olinda, né? O Brasil, né? Na época, talvez o líder mais ilustre ali, a figura mais conhecida seja o Chico Science mesmo, né, que nos deixou bem prematuramente aí no acidente de carro no fim dos anos 90. E só que muito se fala da Nação Zumbi, do Chico Science, até do Mundo Livre também, né, com o Fred 04, que a gente vai falar também. Mas tem outras bandas também que estão ali no entorno que são menos faladas, né? É claro que Recife, Pernambuco, são caras, são deuses, assim, né? A Ed é uma delas. Eles nasceram ali também foram uma das primeiras bandas também, assim, junto com Mundo Livre S.A., né, da década de 90 ali, a misturar samba com rock. Eles reverenciam muito as tradições pernambucanas, né, com o frevo, maracatu, mas também fazem uma mistura danada, botam beats, né, batidas eletrônicas, fazem, põe muita influência de rock também, e aquele sotaque pernambucano, né. Essa música, é muito bom o trabalho deles. Essa música que está aqui na playlist, né, que é o Baile Betinha, é uma música que, enfim, de um disco que eu particularmente acho o melhor deles, né, que é um samba de gafieira, com toda a pegada pernambucana deles, é o Carnaval no Inferno 2008. Aqueles discos obra mesmo, assim, né, um disco bem, bem obra deles mesmo.
Bacana, e a banda Edge tá completando 30 anos esse ano, né, aliás, desculpa, completou 30 anos ano passado, nós já estamos em 2020, eu tô com a cabeça em 2019. Mas ano passado a banda Edge completou 30 anos, não é uma banda tão nova assim, né, ela realmente tá ali desde o início do movimento, no início dos anos 90, né?
Sim, eles têm uma discografia bem, bem extensa, vale a pena conhecer a banda Edge. Enfim, já tive até a oportunidade de trocar uma palavrinha rápida com o Fábio Trumi, né, que é o vocalista ali, o líder da banda, uma vez que tive no carnaval lá de Recife. Caras muito receptivos, assim, eles sempre abrem o carnaval de Olinda, para quem já foi ou tá interessado em conhecer, que é uma das maiores manifestações culturais, assim, do mundo até, né? Não é só carnaval, é lindo. Sempre a abertura do carnaval de Olinda, que é na quinta, conta com eles no palco. Eles chamam outras bandas, Academia da Berlinda, Festa Contemporânea lá de Olinda, né? Que são grupos de lá. Eles sempre fazem uma festa maravilhosa, enfim, junto com outros mestres, né? É o Barramário, é o Seu. E eles são muito importantes para esse movimento Mangue Beat, para essa cena efervescente de Recife, que ficou por muito tempo. Até hoje fica, né? E assim como o Mundo Livre também, né, Vitão, que tá na
nessa
playlist também, o Fred 04, um cara muito inquieto também, né, cheio das... muito político, né?
Muito político. É tão político que o nome da banda, Mundo Livre S.A., é baseado num discurso do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan.
As músicas dele, do Fred 04, tem sempre uma pitada política, né, de muita contestação, enfim, mas ele também tem muitas músicas de musas, ele reverencia suas musas, assim como o Jorge Benjó, né? Enfim, eles têm um disco que é essencial para a história da música brasileira, que é o Samba Esquema Noise, de 94, que é um disco, ele integra aquela famosa lista, né, que a Rolling Stones fez dos maiores álbuns da música brasileira de todos os tempos. Eles aparecem ali na posição 69 e como um dos melhores discos, olha só. Esse álbum é sensacional, já devo ter ouvido várias vezes. Ele é a junção mesmo do punk, que é a influência do Fred 04, década de 80, ele já revelou isso várias vezes em entrevistas, que ele ouvia muito punk ali da década de 80, Ramones, Clash, e com o samba, né, samba rock do Jorge Ben, né? Então, assim, é uma junção que eles fazem muito característica, também, assim, sem tirar o pé do Mangue Beat, né? O Fred 04 é um dos que assinam, né, o manifesto que deu origem ali ao movimento Mangue Beat. Ele sempre foi muito envolvido ali com o movimento, com Chico Sainz, mas eles talvez tenham ido, assim, eles têm a identidade deles também. Não dá pra falar que é uma Nação Zumbi 2, entendeu? Assim, eles têm uma identidade muito forte. O cavaquinho... a junção do cavaquinho com o baixo deles, assim, dá uma identidade muito marcante, assim, para a música do Mundo Livre, né?
A gente está falando de Mundo Livre, Nação Zumbi, Movimento Bang Beat, todo esse trabalho. Tem um grupo que está na sua playlist, que é o Três da Massa, e ele é também aí um pouco da herança, ele tem um pouco dessa herança do Mangue Beat, até porque parte dos integrantes dele são ali do Nação Zumbi, correto?
Isso. O Três da Massa, né, é um projeto que tem até tempo, né, que eu não ouvi muito falar deles. Eles fizeram um disco, na verdade, que é o Na Confraria das Sedutoras, de 2008. É interessantíssimo.
Nas minhas ruas, esquinas vivem desejos que fogem das mãos.
Feito com cantoras mulheres e o grupo Três na Massa, na verdade, eles não cantam. É, eles são a banda, né, compõem as músicas, né, as letras, e eles convidam nesse trabalho, né, cantoras, enfim, atrizes. Tem a Leandra Leal, atriz que eu particularmente gosto muito do trabalho dela.
E ela
tem
a Pitty, que a gente já falou. Bonita, né?
Sim.
A música com a Leandra Leal ficou uma música super sensual. Ela faz uma... Eu acho que parte da música ela tá em francês, parte em português, e ela meio que recita a letra, isso, né? É quase recitando uma poesia. Ficou linda a música.
Tem a Thalma de Freitas, né? Que tá nessa música que a gente trouxe pra playlist aqui, que é O Seu Lugar. Tem a Nina Beck, que a gente já falou. Tem várias cantoras interessantes aqui, nesse disco, que é um dos discos muito interessantes aí dos anos 2000, né? De 2000 pra cá. Enfim, ali na cozinha, né? Que a gente chama, que é um instrumental, baixo, bateria. Você tem os caras do... E na guitarra também, os caras do Nação Zumbi, né? O Lúcio Maia, o Dengue, o Pupilo. O Pupilo é um baterista, tem uma batida super peculiar. Ele é, para quem não sabe, casado com a Cel, uma das grandes cantoras aí, grandes vozes. Ela tem uma carreira internacional também bem bacana. E o Pupilo, recentemente, até estava produzindo, estava como diretor artístico e tocando também nos shows ao vivo que a Gal Costa fez nos últimos dois trabalhos dela. É um cara também, assim, que tá envolvido num monte de projeto. Eles todos, né, da Nação Zumbi, são caras muito, assim, ativos, né? O tempo todo ali, fazendo coisa nova. Eles têm trabalhos solos. Eles têm um disco de músicas do Jorge Ben, que é maravilhoso, que é do projeto que eles tinham de cover bem, né? Que é Los Cebosos Postiços também. Vão atrás.
Maravilhoso, tô viciado nesse disco. Vamos sair agora do Recife e ir para o centro-sul do país. Vamos falar de alguns dos sambistas e dos grandes músicos que estão nessa região. Você acrescentou na sua playlist uma música do Jair Rodrigues, que tem uma importância enorme para a música brasileira. Que música é essa e por que que ela é tão importante no string?
Vou falar de samba ali, né? Querer render homenagens para os grandes sambistas e deixar o Jair Rodrigues, né? Ora, dava certo, não combinava, né? Pô, o maior sucesso dele, né, da carreira, deixa isso pra lá. E, enfim, é uma música que foi muito gravada aí ao longo das décadas.
Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que
música,
falem.
Porque ela é uma música que se convencionou depois nada, com um samba, um rap, né? Só que na época que o Jair Rodrigues gravou essa música, na década de 60, não existia rap. O rap, o movimento hip-hop, eles foram se desenvolvendo mais a partir da década de 70, né, em Nova York, no subúrbio nova-iorquino. E bem depois, né, do surgimento do Jair Rodrigues para a música brasileira, né? São muito famosos aqueles vídeos que ele aparece com a Elis, né, cantando nos festivais da música, né, que naquela época deles era a grande vitrine ali, né, pros músicos da época, né. E, pô, essa música aqui, pô, ela foi gravada por Martinália, Lulu Santos, Elza Soares, tem até uma versão recente, Vitão, do Benito de Paula com a Fernanda Takai, no último disco do Benito, né, que é um cracaço também, né.
É, essa versão eu não conheço, vou ouvir assim que terminar o programa.
Nossa, é bem, bem peculiar. A Fernanda Takai, inclusive, ela faz boas participações especiais, viu? Sim, nem todo mundo pode gostar tanto do Pato Fu, né, que é a banda dela, mas ela, todas as participações assim, que eu acompanho, pelo menos, eu já pude acompanhar, eu gostei. Ela faz boas contribuições, assim, né? Ela tem uma voz bem doce, né? E ao mesmo tempo tem a pegada rock de atitude, né?
Sim, com certeza. Você falando de Jair Rodrigues ainda, eu encontrei um vídeo dele explicando um pouco essa história do rap, e ele conta que o Herbert Viana, lá pelos anos 80, contou isso pra ele, de que essa música seria o primeiro rap gravado muito antes do rap se consolidar como rap nos Estados Unidos. Eu vou botar aqui um trechinho da entrevista agora dele aqui pra vocês estarem aí na própria voz do Jair Rodrigues, a explicação sobre essa música e sobre o rap.
Você considera ter feito o primeiro rap aqui no Brasil, né, Jair?
Pois é, quem me deu essa notícia foi o Herbert Viana, né? Em 87, estávamos na fazendo vários shows, né, para fora do país, e aí eu vi eles brincando lá, aí alguém perguntou para eles, poxa vida, de onde apareceu esse lance aí do rap? Pô, que negócio bacana e tal. Aí o Herbert Viana falou, ó, está aqui ao meu lado o pai do rap, né? Aí eu falei, que diabo é isso? Eu sou o pai do Jairzinho e da Luciana, não é não?
Que é o terceiro filho.
Aí ele me explicou, né, que o rap era... justamente na música Deixa Que Digam, Que Pensem, Que Falem, que eu gravei em 1964, quando ninguém versava assim, desta maneira, né? Uhum. E ele falou, você é o precursor do rap.
Dá pra fazer essa rap nasceu, né?
O rap nasceu aqui no Brasil através de você, com o seu Deixa Isso Pra Lá. Eu falei, então divulga que é bom.
É interessante, Nustrin, o que eu acho também dessa questão do rap com samba e do Brasil talvez ter sido pioneiro nesse estilo musical, é que, na verdade, o brasileiro já fazia rap muito antes, inclusive dos anos 60. Porque se você pegar os pagodes rurais, as músicas rurais, lá no Recôncavo Baiano ainda, e depois no Rio de Janeiro, no começo do século, você tinha ali as rodas, quando se fazia o Partido Alto, você tinha muito verso de improviso, que já era com essa batida ali, talvez um rap mais raiz, mas que é uma batida muito semelhante à do rap, só que praticada ali no pandeiro, nos instrumentos de percussão, e sempre com essa coisa improvisada, com algum tipo de flow diferente ali, né? Cada cantor, cada compositor tinha o seu próprio flow, só que isso era aplicado dentro das músicas que vinham ali desse pagode, desse samba, do Partido Alto, que é uma música muito tradicional brasileira.
Os caras estavam fazendo samba, rap sem saber que estavam fazendo rap, né? Ou é isso, assim, na verdade, fazendo um estilo mais original até, né? O Repente, né? Pensando aqui melhor, ele também tem um cantar, né? Que pode até ser transferido, né? Um pouco para essa linha de rima, assim, também, né?
Claro.
É a palavra, é o canto falado ali, né? Enfim, são formas de cantar falando, né? Por que não? Com certeza.
Com certeza. Nessa pegada de rap com samba, você trouxe dois nomes do rap para sua playlist. Emicida e Criolo. Vamos começar falando do Emicida. Eu achei muito bom, uma delícia esse sambinha com rap que você trouxe dele. Tem as duas coisas nesse samba, inclusive bem nessa pegada do Jair Rodrigues, né? De um pouco de samba, um pouco de rap na música. Fala um pouquinho de Emicida e dessa música.
Sim, é bem interessante, né? Ver o Jair Rodrigues começando com essa onda aí de rap com samba e o Emicida, e esses todos rendendo homenagens, por que não, né? Isso é bem parecido. Então, o Emicida, ele sempre procura ter alguma pitada de samba nos trabalhos dele. Quem acompanha aí a discografia do Emicida, enfim, vai entender o que a gente tá falando, né? Ele já gravou com o Zeca Pagodinho, né? Nesse último disco dele, que é um disco já histórico, já nasceu histórico. O Amarelo, né? Do ano passado. Gravou com o Wilson das Neves, enfim, ele grava com uma sambista que, gente, por favor, quem gosta de samba, por algum motivo que eu não sei, não conhece ainda ela, vai atrás, que é a Fabiana Cosa. Ela acabou de lançar o trabalho autoral dela também, esse eu confesso que ainda não ouvi, tá na fila aqui pra escutar. Tem uma voz muito marcante, um timbre, né, de cantora negra, muito potente. Ela é parceira do Emicida em alguns trabalhos dele. Aqui nesse... Eu fiz questão de botar essa música, o Hino Vira-Lata, que é uma música que o Emicida, né, gravou com o Quinteto em Branco e Preto, né, no discão, né, na obra-prima do Emicida aí, que eu acho que é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. É uma polêmica até muito grande, pano pra manga para outro episódio até, Vitão. Qual o melhor disco do Emicida? É o Glorioso ou o Amarelo?
De polêmica.
Então, eu tenho as minhas razões pro Glorioso. Eu acho que ali ele começou, em um lance inovador, começou a testar a inovação dele no Glorioso Retorno. Assim, claro que o Amarelo ele já tá na fase mais madura, ou ele já era o grande Emicida, né? Do lado e tal.
E eu acredito que o Amarelo, ele quer uma conexão maior com o público. Ele conseguiu gerar uma conexão muito grande com o público.
Sem sombra de dúvidas, ele chamou a Fernanda Montenegro, né, para gravar com ele. Tem grandes participações, como o Zeca Pagodinho, é recheado de participações o disco dele, assim, ali ele, sabe, ele chama o Pablo Vittar, né, que faz um som totalmente diferente do Emicida, né? Com esse disco do ano passado, ele subiu um patamar assim grandioso, mas no Glorioso Retorno, que é o disco que tem essa música aqui da trouxe da playlist, ele começa essa semente, né, de testar novos caminhos, né, pro rap, com poesia, e tentando tornar o rap talvez mais pop, tirar aquela coisa de que o rap, né, como era na época dos Racionais MC, por exemplo, era um som só para o público da periferia, né, o segmentado, né, de nicho, e não. O MC é um dos grandes caras, né, talvez o maior aí que tenha testado essa fórmula, né, de levar o rap pro meio, para outro meio, né, também, né, não só público da periferia. E a gente, enfim, também fez questão de botar uma música aqui que é do Criolo, que não tá um rap, essa música não é um rap, é um samba, né, que o Criolo manda aqui, que é o Fermento pra Massa, né, Vitão? Que também é outro exemplo, né, de...
É uma história fantástica.
De rapper, né?
Hoje eu vou comer pão murcho. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada. É greve de busão, todo em papo pro ar. Hoje eu vou comer pão murcho. Padeiro não foi trabalhar. A cidade tá toda travada.
É greve. Essa música, ela é uma, eu acho, aquele tipo de música que é a crônica social, né? O Bezerra da Silva fazia muito dessa crônica social, o Zeca Pagodinho já fez muito também, e o Criolo vem nessa tradição de fazer essa crônica social com essa música, né? Por que que você escolheu ela aí e botou ela na playlist?
Então, ela é uma música, como ele sempre faz, o Criolo, ele sempre bota uma música de samba nos trabalhos dele, assim, ele tem sempre um samba, né? Ele tem um disco todo de samba, que é maravilhoso, né? Que é o Espiral de Ilusões, de 2017. Essa música, O Fermento para a Massa, né? É do Convoque o Buda, enfim, que é o segundo Convoque o Buda, de 2014. Que é, na verdade, ele é o segundo disco, segundo do surgimento do Criolo mais para a grande massa, porque ele tinha um primeiro de mais rap, mais antigo, que ele tinha feito, que não tinha deslanchado, enfim, não fez sucesso. E depois ele veio com o Nó na Orelha, né, que é também um dos discos fundamentais da história da música brasileira nova. E ele sempre tem um samba. O Criolo também, ao longo da sua carreira, ele sempre tem parcerias em shows com grandes sambistas. Ele já fez show com o Paulinho da Viola, né? Ele já cantou com o Nelson Sargento, com Tereza Cristina, que a gente já falou aqui. Ele tem... Ele realmente tem uma conexão com samba, Criolo, né? Sempre tem um samba ou outro ali.
O que eu acho fantástico no trabalho do Criolo é a versatilidade dele de estilos musicais também. Porque se você for estudar o trabalho do Criolo, ele vai passar pelo rap, ele vai passar pelo samba, ele vai passar pelo partido alto, ele vai passar pelo bolero, ele vai passar pelo tango. É uma coisa fantástica o trabalho do Criolo. Talvez valesse um programa inteiro sobre o trabalho excepcional que o Criolo tem feito. E a poesia dele também é uma poesia maravilhosa. Maravilhosa a poesia do Criolo.
É isso, ele tem, inclusive, no Nó na Orelha, né, que é a grande obra dele até hoje, mas ele sempre mantém o alto padrão, né? Ele tem uma música, né, enfim, que é o Linha de Frente, que é uma paródia que ele fez, né, da música da Clara Nunes, que é essa música que o Zé Cabaleiro gravou aqui no... Enfim, essa música que o Zé Cabaleiro gravou e que gravou tá aqui na playlist, né? Que é o Tristeza Pé no Chão.
O nome da música é Tristeza Pé no Chão.
Que é uma música, exatamente, que foi imortalizada na voz da Clara. Também tem tudo a ver com essa raiz afro, né, que a gente tava falando aqui. Enfim, ela é uma das rainhas desse estilo, né? Uma música do início da década de 70. O Criolo fez uma versão muito legal dela. É uma paródia, né? Que ele faz uma brincadeira com Turma da Mônica, Periferia ali, né? E ele também tem uma veia sambista forte, o Criolo.
Tem uma veia sambista fantástica. Acho que você está falando aí de Clara Nunes, é uma das grandes divas do samba. Ela aparece na sua playlist também cantando. Tem outros também grandes nomes do samba. Ela canta na Linha do Mar, exatamente, que é um clássico, ainda mais principalmente na voz dela. E você também traz outros nomes clássicos na sua playlist. João Nogueira, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra. Vamos falar dessa turma agora, vamos falar dos classudões da playlist.
Tem até uma polêmica, né? O Djavan, né? Um grande nome do samba.
Djavan.
Gente que não gosta do Djavan vai torcer o nariz, mas enfim, eu acho que o cara é sensacional também. Tem uma discografia, né, muito, parte da discografia dele muito, muito fundamental, sofisticada ali da música brasileira, né? Então, tem os bambas que sempre aparecem em todas as playlists, né, do Samba nos Trinques também. É, a Dona Ivone Lara, que você citou agora, Vitão, ela é uma das compositoras, né, mais aclamadas do samba ali, né? Né, compondo.
Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão
devagarinho. Eu tava pesquisando um pouco sobre a história da Dona Ivone Lara, e ela é a primeira mulher na história a compor um samba-enredo que foi no Carnaval de 1965. Eu não peguei o nome do samba-enredo, mas essa é a primeira composição de uma mulher para o Carnaval. É uma composição da Dona Ivone Lara. E ela teve alguns dilemas familiares,
Isso.
porque a família dela, ela foi criada por uma tia, e a tia era contra a vida dela no samba. E aí queria que um primo dela assinasse as composições, porque dizia, ah, não, dava uma desculpa de vai ser melhor aceito se você deixar teu primo assinar. Só que ela acabou se casando com o presidente da Império Serrano, e aí ela foi de vez pro samba. A tia dela não teve mais como segurar, né?
E é uma história fantástica, né? Porque é uma sambista, né? Negra, enfim, numa época, enfim, que a mulher ainda também sofria muito preconceito social, né? Enfim, com machismo, com as imposições, né? Do mundo, do que a mulher pode ou não pode fazer. E ela é muito aclamada no meio musical, de uma forma geral. Ela morreu, né? Bem recentemente. Eu lembro direitinho, assim, que no dia da morte dela, grandes nomes da música, enfim, deram um depoimento, sabe? Muitos deles foram ao velório, Caetano, Chico, vários desses ressaltando, né, fazendo questão de frisar e a importância que a Dona Ivone Lara teve na composição do samba, enfim, era muito, tem muito essa discussão, né, de mulheres compositoras. A Dona Ivone Lara, com certeza, ela é uma das grandes, assim, da música brasileira, não só do samba, né? Ela tem Sonho Meu, ela só tem hit, se for atrás dos discos, todos os discos dela parecem que são todos compilações. É só hit.
A música que você botou na sua playlist, que tá na voz do
Exato.
Caetano, é a música que eu sempre abro as minhas rodas de samba quando eu faço com os meus amigos. Alguém me avisou. É o nome da música. Eu sempre abro as rodas com essa música. É meio clichê, mas eu sempre abro com
Exato,
ela.
que é uma música daquele disco, aquele Samba Book, né? Enfim, tem outras versões também, né? Ela tem hits, como Acreditar, Mas Quem Te Disse Que Eu Te Esqueço. Pô, a gente for ficar falando aqui com uma semana falando das composições da Dona Ivone Lara, né? Tem muita coisa.
Qualquer roda de samba que você for, vai tocar muito e
Esses
Dona
todos
Ivone Lara.
são os que a gente
Toda
falou
roda de
aqui.
samba toca muito. Você falou também, botou na sua playlist Jovelina Pérola Negra, que é também uma das grandes damas do samba brasileiro. É uma música que você colocou pela própria voz dela, né?
Também, regravadas, né? Ela também, a Jovelina, é muito cultuada também, né? Principalmente no samba do Rio de Janeiro. Esse clássico dela, né? Enfim, Sorriso Aberto, fiz questão de colocar aqui, que falando um pouco, né, do processo de montagem das playlists, que a gente sempre quer contar um pouco mais também. Nessa playlist eu já quis trazer uns nomes do samba mais puro mesmo, aquele samba mais carioca, né? Ali da década de 70 para cá, com o Nogueira, a Jovelina. Essa música da Jovelina, ela é um hit. Há pouco tempo tava vendo uma entrevista do ex-jogador, o Alex, né? Jogou muito na Europa, famoso pelo ter jogado no Palmeiras, no Cruzeiro. E ele falando que é uma música que sempre embalava os pagodes que eles faziam nas concentrações, nos vestiários, voltando para a cidade de origem. E os jogadores, de uma forma geral, no Brasil, são muito ligados à samba, né? A pagode. É uma espécie de hino no mundo do futebol, dos jogadores também. Eu já vi o Péricles, né, que é um cara mais ligado ao, né, o rótulo. A gente não gosta muito dos rótulos, mas o rótulo do pagode. Mas ele, pô, já vi ele cantando também, Sorriso Aberto. Já foi regravado por vários sambistas. É um clássico dos clássicos dos clássicos do samba.
A Jovelina, ela tem gente que diz que ela ajudou a popularizar o pagode, né? Ajudou a popularizar o pagode e as músicas dela, pelo menos assim, eu cresci ouvindo nos churrascos em casa e depois fazendo os meus pagodes tocando Jovelina com os meus amigos lá em Taguatinga, que é a periferia aqui do Distrito Federal, uma cidade maravilhosa. Fazer o jabazinho pra minha cidade. Então é isso, Jovelina é uma coisa fantástica.
Jovelina é partido fantástica. Alto, né? É partido alto.
Partido alto,
você pensa
samba,
em Candeia, Fundo de Quintal. É esse legado, né, ali do samba. É um samba que o Candeia fazia, que depois convencionou chamar de partido alto. É uma sementinha, né, pro que muitos chamam hoje de pagode, talvez, né, digamos claro. Assim. Mas é tudo samba, né?
Com certeza. Um outro nome que fez muito pelo samba é João Nogueira. E ele tá aí na sua playlist com o Clube do Samba.
Como é que é, João?
E da política.
Clube do Samba, beleza? Ah,
melhor que merece.
Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Nessa gente bamba, eu me amarro de montanha.
João Nogueira, esse é um hit dele também, né? Essa música tem uma história muito legal por trás também, né? Já que aqui a gente também sempre faz questão de revelar uma história saborosa aí pra todo mundo, né? O João Nogueira, ele gravou essa música, né? Na época, Clube do Samba, numa época em que você tinha ainda muito forte aquela coisa da disco music. Music, né? Dos anos 70, né? Você tinha aquela invasão das boates muito grande, principalmente nas capitais, no Rio de Janeiro nem se fala. O rock entrando muito forte, né? Como ritmos ali musicais que estavam ditando o gosto da juventude na época. E o João Nogueira, ele sempre foi muito ligado à bandeira do samba, né? Como, enfim, de defender o legado, né, do samba, né? E ele criou esse movimento, enfim, um pouco informal ali, que é o Clube do Samba, que ele juntava grandes compositores, né, grandes cantores, fazia aquelas feijoadas tradicionais deles lá. Enfim, tem até vídeos maravilhosos no YouTube, procurem, né? Ele dando entrevistas na época para a Globo, enfim, mexendo com a colher de pau lá na feijoada, enfim, rodas maravilhosas, assim, né? E ele cita...
Muita gente pensou que o Clube do Samba ia servir apenas como mais um protesto dos músicos brasileiros contra a onda das discotecas. Mas, segundo João Nogueira, o clube tem intenções muito maiores.
Então, a nossa intenção é que o samba possa ser organizado, que as pessoas que fazem samba possam ser ouvidas pelos cantores, pelas gravadoras, pelos produtores de disco.
O Clube do Samba está aberto para todos os sambistas ou...
Aos sambistas, sim. Aos bicões, nada.
Enfim, e o Clube do Samba passou a ser mesmo uma iniciativa cultural ali, né? Que depois, até que o João Nogueira faleceu mesmo, a mulher dele, né? A viúva fez questão de manter viva, né, a memória com o Clube do Samba, enfim, os encontros, né? E o Diogo Nogueira, que até particularmente falando aqui, eu não gostava muito dele no começo, mas hoje eu aprendi a respeitar. Ele tem uma preocupação de identidade muito grande também, com os arranjos. Ele claramente trilhou um caminho, quis trilhar um caminho dele. Assim, é muito difícil, né? Assim, ele tem um timbre que é praticamente igual ao do Paiva. Mas ali ele já juntou com o Hamilton de Holanda, num disco belíssimo também, quem quiser, né, conhecer, exatamente. Tem músicas, tem grandes passagens instrumentais ali. E um dos últimos discos dele de estúdio, ele também já fez já botou forró, juntou muita coisa. Ele quer buscar uma identidade dele também. Tudo isso com o legado pai João Nogueira, né? Que eu já ouvi, por exemplo, o Ivan Lins dando uma declaração, um programa que o Diogo Nogueira tinha, né? O Samba na Gamboa, que ele trazia grandes bambas, e o Ivan Lins falando, né? Que assim, eu sempre flertei com o samba. Eu nunca me meti muito nessa coisa de cantar, nunca me considerei muito um cantor do samba, como o João Nogueira é, pra mim, um dos melhores cantores de samba, que ele realmente tem uma impostação de voz, um jeito malandro ali, né? Muito peculiar dele, né? E que até foi, enfim, a escola, o jeito de cantar dele, do João Nogueira também, né?
E que o Diogo pegou também esse jeito de cantar do país, que você falou, o timbre e o jeito. O Diogo, ele tem essa pegada bem do samba malandro, né? E ele realmente, apesar de ter trilhado um caminho para tal uma identidade própria, ele não renega a herança do pai, né? Ele, a versão que ele faz pra música Espelho, que é uma música do João Nogueira pro avô do Diogo, é uma música emocionante na voz do Diogo Nogueira.
Ele sempre canta as músicas, vai nos shows, nas lives mais recentes, né? E ele sempre reverencia mesmo a obra do pai, é uma coisa legal, assim, né? Porque muitos filhos querem sair completamente, né, da trilha do pai ali, porque os pais foram grandes demais, né? Ele sempre faz questão de cantar as músicas do... Ah. Enfim, o pai dele também, ele tinha um parceiro muito legal para quem não conhece, que é o João Paulo César Pinheiro. Também conheçam, que foi casado com a Clara Nunes, né? Que a gente falou aqui. Tem tudo a ver com o nosso papo.
Um compositor de mão cheia.
Ele é um dos maiores compositores da história da música do mundo, para quem não sabe. Assim, ele é um dos caras que mais tem composições. Ele tem milhares de letras, tem muita letra aí que a gente nem vai falar, pode falar dele mais aqui pra frente, mas que, enfim, né, muita gente nem sabe que é dele.
Você colocou na sua playlist Djavan, você falou um pouquinho lá atrás, Djavan fazendo samba não é muito a pegada do Djavan, talvez ele se enquadrasse melhor, talvez lá no Peixe Fora d'Água também.
Mais recente do Djavan não se enquadra, né, mas por isso a nossa discussão. O início do Djavan é totalmente samba, né?
É verdade. O que eu acho interessante do Djavan é que tem um grupo de pagode que chama Revelação e os caras parecem que adoram. Xande de Pilares, que é um grande pagodeiro e um grande sambista também, eles gravaram três músicas do Djavan, cara. Eles gravaram a música Si, Sina e Te Devoro. Imagina, Djavan no pagode.
Ele é muito regravado, né? O Djavan, né? A gente tava falando no começo aqui, mandando um salve pro Bid, né? Que é o produtor que fez esse projeto de reggae com as músicas do Djavan. Ali a Ivete gravou, Fernando Abreu, Arnaldo Antunes gravando música do Djavan, né? Então, e eu fiz questão de trazer, enfim, essa música do Djavan, né? Fato Consumado, que é do primeiro disco do Djavan, de 75, que é um disco que tem sambas. E talvez dois dos maiores até, né? Por que não? Sambas assinados pelo Djavan, que é o Fato Consumado e Flor de Lis.
Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora. Não quero mais demais amar.
E ele tem mais sambas. Os primeiros discos, três ou quatro primeiros discos do Djavan, você sempre vai ver um samba. Ele tem muito samba nos primeiros, mas ele vai buscando, como todo grande músico e artista, né, uma identidade dele, e flertando cada vez mais e buscando aquela marca que ele alcançou mesmo, né, no, enfim, na trajetória dele, que é aquela coisa do jazz, né? Ele botou um jazz ali, né, sofisticou a música popular brasileira, né? Tem o Stevie Wonder, para quem não sabe, gravou com o Djavan num disco do Djavan, né, no Luz. Então, assim, ele é um cara super cultuado, assim, os arranjos dele são de uma sofisticação muito grande, e ele tem uma veia sambista, sim. Ele tem muitas músicas com base de samba. Eu quis trazer pra cá um dos maiores exemplos disso, né, que é o Fato Consumado, né, Vitão, que é uma música muito cantada aí, né, nas rodas.
Fato Consumado e Flor de Lis, as duas, na verdade, são músicas que já se transformaram em clássicos de boteco, então todo mundo que vai tocar um violãozinho ali num boteco sempre toca, acaba tocando Fato Consumado e Flor de Lis quando entra na sequência de sambas ali, samba e violão.
Isso tem uma versão da Martinália, né? Que eu gosto muito também, para Fato Consumado, que ela sempre canta nos shows, né?
Exatamente. É isso, meus amigos. Vamos chegando ao fim de mais um Toca Dicas. Acredito que você aí também esteja quase terminando de lavar a sua louça e de dar uma geral na sua casa enquanto escuta as nossas deliciosas vozes. Então, vamos deixar agora algumas pequenas dicas aqui para vocês no fim do nosso programa. Quer deixar alguma recomendação além da playlist Samba nos 30, volume 2, nos 30?
Uma dica aí que a gente pode dar, né? A gente falou um pouco do universo do... Do hip hop, a gente vai ter episódios ainda dedicados, né? O hip hop, o rap. A gente falou de rap, né? Muito, né? De rap com samba. Uma dica legal é para quem tiver a fim de conhecer as origens ali, né? Do movimento hip hop, o rap, né? Do MC, do break, né? Dos quatro elementos ali do movimento hip hop. É o Hip Hop Evolution, né? Que é uma série documental que tem na Netflix. É maravilhoso. Enfim, mostra ali, né? O surgimento do rap. Né, que também nasceu um pouco depois da disco, ali no subúrbio, né, de Nova York, enfim, todo um movimento negro, né, por trás, e as várias fases do movimento hip hop, ele sendo ali iniciado pelos DJs, né, até ele ganhar esse status aí de hype hoje em dia, né, do quase modinha, né, que o rap de hoje é talvez o rock, né, que você tinha décadas passadas ali, pelo volume de produção, né, de gente grande, né, e tendo, enfim, alçado a categoria de ídolos mesmo, né, muitos dos ídolos da música hoje são rappers.
Boa. Eu vou deixar duas diquinhas, então. Nessa linha aí do hip hop, tem um filme na Netflix, uma série que se chama Unsolved, que ela vai contar a história, ela conta a história do assassinato de dois ícones do rap, que é Pac e do Big. Então, vai mostrar ali a rixa entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos e como que o assassinato do Tupac e do Big incendiaram ainda mais as rivalidades, que hoje eu acredito que já estão sanadas e não existe mais esse tipo de problema, né, essa divisão nos Estados Unidos. Outra dica que eu quero deixar, a gente falou de Dona Ivone Lara e do Império Serrano, então tem um livro que chama Serra, Serrinha, Serrano, O Império do Samba, que é um livro de Raquel Teixeira Valença e Suetônio Soares Valença. Ela conta um pouco da história do Império Serrano, né? Que era a escola de Dona Ivone Lara, ela se casou com um dos presidentes do Império Serrano. Eu usei um pouquinho aqui na minha pesquisa para poder falar dela hoje. É uma leitura interessante. E é isso, meus queridos. Nós ficamos então por aqui e te esperamos na próxima quarta-feira com mais um Toca Dicas. Lembrando que playlist também conta história. E é isso que nos Drink faz. Até a próxima quarta-feira, galera.
Até a próxima, todo mundo. Toca dicas.
Valeu.
Que louca, que louca. Opa. Você mandar na razão, pra mim não.